comece a sessão, embora já com meia hora de atraso, e começava cumprimentando todos os presentes e agradecendo a presença de alguns que vieram de muito longe para estarem na nossa companhia e discutirmos esta matéria de grande importância para todas as sociedades e permitam que acrescente especialmente para as sociedades africanas, uma vez que sentem este problema com muito mais acuidade que outras. Queria fazer aqui um agradecimento especial à UEPA, na pessoa do seu presidente, o Dr. Nico Scholten. Como todos nós sabemos, tem sido alguém que tem feito a aproximação dos parlamentos europeus aos parlamentos africanos, o que tem sido um contributo fundamental na aprendizagem das realidades europeias e das realidades africanas. E, portanto, todos temos aprendido com isso e contamos com ele para continuar nesse esforço de colaboração estreita entre os parlamentos europeus e os parlamentos africanos. Hoje de manhã tivemos uma sessão à qual eu assisti em parte, que com uma incidência maior no tema da saúde ligado à SIDA nas crianças, e esta tarde começamos com a parte social, ou seja, a proteção social para as famílias vulneráveis. O problema da SIDA nas crianças deve ser sempre visto nesta dupla perspectiva, na perspectiva médica ou clínica e na perspectiva social, e, portanto, só temos que felicitar mais uma vez os organizadores desta iniciativa por ter contemplado as várias perspectivas que esta questão abarca e que devem ser sempre visto de um ponto de vista de interligação das várias competências e não do ponto de vista isolado ou da saúde ou do ponto de vista das questões sociais. Nós temos quatro convidados neste painel. Temos a deputada Fátima Pimenta, da Assembleia da República Portuguesa, o engenheiro Filipe Okundi, que é diretor executivo do Centro para a Redução da Pobreza e Apoio às Mulheres e aos Órfãos e ex-presidente da Comissão de Órfãos e Crianças do Quénia. Temos a doutora Paula Policarpo, da Associação Abraço. Uma menção para dizer que a Associação Abraço é uma instituição particular que se dedica ao trabalho de apoio às pessoas com SIDA, é das mais antigas de Portugal e tem feito um trabalho inestimável nesta área no nosso país. E, por último, teremos o Dr. Tiago Soares, que é o Presidente do Conselho Nacional da Juventude de Portugal e, portanto, trabalha com a juventude e, com certeza, terá muitas coisas para nos explicar e para nos ensinar, e vamos ouvi-los com toda a nossa atenção. E eu daria desde já a palavra, pedindo a todos os intervenientes que não fossem para além dos 10 minutos das vossas intervenções, e daria já a palavra à Sra. Deputada Fátima Pimenta para ouvirmos.
Muito boa tarde a todos. Espero que esta tarde seja produtiva em nome de uma causa que aqui todos nos une, que são as crianças órfãos e vulneráveis face ao VIH e SIDA. E felicito a UEPA pela organização deste seminário e desejando-vos votos de sucesso para o cumprimento das vossas missões. Eu digo vossas porque não sou ainda membro da UEPA. E espero que o painel que integro, conjuntamente com o Dr. Filipe Okundi e o Dr. Gonçalo da Abraço e o Dr. Tiago Soares do Conselho Nacional, possa contribuir modestamente para a materialização da vossa declaração, que li, essa declaração do CAB de 2004, que pretende definir ações e políticas às quais os parlamentares se sintam comprometidos e vinculados para realizar aquilo que todos preconizamos, que são os direitos das crianças tornadas órfãos e vulneráveis face ao HIV-SIDA em África. É a nossa convicção, partilhamos a convicção daqueles que consideram que o paradigma da proteção social para as famílias e crianças vulneráveis deve ser transversal, tem que ser sempre numa perspectiva sistémica, E, portanto, as respostas têm que ser necessariamente integradas, abarcando a educação, a saúde, a inserção social e a segurança social. Eu procurarei, na minha intervenção, focar em particular aquilo que temos feito em Portugal na matéria, na área da saúde, da segurança social, e cruzando-a com uma questão que me parece também muito importante, que é a discriminação e, no fundo, o estigma que podem passar os portadores desta doença e que me parece que cruza com as outras áreas. Eu faria aqui referência à Declaração de Londres de 98, quando proferida pela Cimeira Mundial de Ministros da Saúde e organizada pela OMS, que já naquela altura sublinhava a necessidade da proteção dos direitos humanos e a não discriminação dos portadores de HIV, e desde essa altura que se tem considerado esta doença como um problema de saúde pública e que, por essa razão, se deve fazer frente com as razões da mesma natureza. Mas nós sabemos que, apesar disso, as crenças, as atitudes e as representações associadas às formas de transmissão do vírus vêm com uma forma como a infecção progride, produzem nos indivíduos infectados e afetados inúmeras necessidades pessoais e sociais. Sabemos que, em muitos casos, a infecção dá origem a situações de ruptura social e que as pessoas que estavam integradas socialmente, quando se defrontam com a doença, perdem muitos dos seus suportes de inserção, e mesmo o seu enquadramento afetivo, o emprego, a habitação, e, portanto, embora esta problemática do VIH-Sida tenha surgido como um problema de saúde, ela é cada vez mais um problema de ordem social, que tem múltiplas implicações para a família do infectado, quer seja adulto, quer seja criança. E eu penso que estes aspectos da discriminação e da estigmatização nos países que têm possibilidades de dar melhor conta da doença, eu penso que tem esse problema, tanto pode existir nos países mais desenvolvidos e nos outros. Penso que a questão é igual, porque estas implicações, que são de natureza individual, traduzem-se ou manifestam-se essencialmente em quê? É que as pessoas necessitam de hospitalizações prolongadas, têm alterações emocionais que têm implicações a nível psicológico, têm dificuldade em ter a manutenção do emprego e, por isso, veem as suas capacidades económicas diminuídas e defrontam-se com a questão do afastamento ou mesmo a rejeição do suporte social, nomeadamente dos colegas, dos amigos, dos vizinhos e até da própria família. Portanto, consideramos que as políticas públicas e as entidades responsáveis pela sua execução têm que assumir como uma das suas prioridades de intervenção o apoio social e extra-hospitalar aos indivíduos infectados e às suas famílias, e estes serviços devem ser integrados na comunidade, evitando aquilo que eu considero, por exemplo, a institucionalização das crianças e dos adultos. Não sou muito favorável, mas depois no debate gostaria de discutir isso também com os presentes. Eu tenho dificuldades em considerar apartamentos de inserção só para portadores do vírus da SIDA, casas ou centros para integração só das crianças órfãos. Eu não defendo esse modelo, porque acho que não é por aí que devemos ir. Temos é que procurar que a doença seja precocemente detectada. Nós sabemos hoje que a doença é incurável, mas que o estado da arte é bom quando a doença é detectada precocemente e os doentes têm acesso ao melhor tratamento. É possível que a pessoa tenha uma vida de cidadão pleno e possa ser um cidadão ativo e contribua nos seus vários papéis como pai, como funcionário, e, portanto, o que é importante é a detecção precoce da doença. E, portanto, parece-me que o fundamental é retirar esta doença do silêncio e combater os falsos conceitos sobre a forma de contágio. Nós estamos aqui no Parlamento e tenho para mim que estes estigmas nenhuma lei consegue resolver por si só. São as mudanças no comportamento dos cidadãos, a mudança de atitude que contribuirá para este estigma. Eu gostaria de realçar que considero que o trabalho em rede e integrado e transversal tem que ser em parceria com a rede social, desde as ONGs aos serviços de saúde, educação e serviços da segurança social locais, onde o indivíduo e a criança existem. Um serviço de proximidade e em rede. Por isso eu fazia aqui referência, em parte, ao nosso plano nacional do combate ao VIH-Sida, que define, do meu ponto de vista, bem as prioridades na prevenção e a generalização à detecção precoce da doença, o acesso ao tratamento, e assegurar, para mim, algo que é fundamental, que é a continuidade do apoio social e a redução do estigma. Eu gostaria aqui de referir a alguns serviços que temos, que do meu ponto de vista funcionam e têm dado um bom contributo. Referi aqui os centros, os CAD, os Centros de Aconselhamento e Detecção Precoce do VIH, que estão disseminados pelo território português. Nós temos pelo menos um em cada distrito, e mais que um em distritos como Lisboa, Setúbal, Faro. E estes centros de aconselhamento e detecção têm sido fundamentais para cada vez mais se detectar precocemente se as pessoas estão ou não infectadas. Algo que eu gostaria também de referir era o trabalho que se tem feito com as grávidas. Penso que quer as grávidas que podem ser grupos de risco, nomeadamente as toxicodependentes, mas não só, as grávidas em geral, tem sido feito um trabalho muito importante ao nível dos cuidados de saúde primária, no sentido de detectar se a mãe é seropositiva, e nós hoje sabemos que, face às terapêuticas que existem, se a mãe estiver infectada, a terapêutica pode permitir que haja uma redução, pelo menos diminuindo o risco em muito de o bebê nascer infectado. Eu gostaria aqui também de referir os CATs, os Centros de Atendimento aos Toxicodependentes, que também temos um em cada distrito, e gostava de referir a um projeto que me parece importante, que neste momento está a ser implementado, que tem a designação de CLOT, mas isso não é o mais importante, que tem como finalidade assegurar a identificação precoce da infecção e a prevenção entre os utilizadores de droga. É verdade que hoje em Portugal ainda há muitos toxicodependentes que, por vezes, não sabem que estão infectados. E, portanto, este projeto tem como objetivo identificar todos os utentes que vão ao serviço possam, efetivamente, saber que se são portadores ou não, e a partir daí trabalhar com eles no sentido de um trabalho integrado. Eu gostava também de referir a troca de seringas nas prisões. Podemos depois conversar no debate mais sobre este projeto. Nós na Assembleia já tínhamos uma lei que previa um trabalho junto das prisões para as doenças infectocontagiosas. Fizemos-lhe uma adenda no sentido de permitir a troca de seringas nas prisões. Deixava depois para o debate o podermos debater um pouco a materialização deste projeto. Depois gostaria também de referir o projeto que me parece importante, que é a Plataforma Laboral contra a SIDA. referi que considero que as questões da estigmatização são fundamentais, que as leis não resolvem por si só, e parece-me, gostaria de partilhar convosco esta plataforma laboral, que tem um fim específico, que é promover o reconhecimento e a infecção, no sentido de dizer que ela não se transmite por contactos laborais, e, portanto, é preciso dotar os empregadores e os empregados dos conhecimentos necessários. Esta plataforma está a funcionar. A responsabilidade, neste momento, da coordenação é da Comissão Nacional da Luta contra a SIDA. O professor Henrique Barros falará, julgo, num painel seguinte, poderão colocar-lhe também essas questões, mas eu gostaria de referir como, para mim, um bom projeto, no sentido de nós sabemos que é também na área laboral que se deve trabalhar estas questões. Relativamente ao tratamento, é a minha convicção, e penso que não serei contrariada pelos presentes na sala, de que os utentes têm um tratamento daquilo, do melhor que há. Nós, neste momento, temos um problema em Portugal, que é o abandono do tratamento. E aí a articulação com a rede é fundamental, porque nós sabemos que os meios de diagnóstico e o tratamento são gratuitos, mas a questão que se coloca é, nós sabemos que muitos utentes, durante a fase do tratamento, desistem, e, portanto, temos que trabalhar em rede, e aí, no meu ponto de vista, a saúde mental joga aqui um papel também importante. Nós estamos a procurar implementar um novo modelo. Estou a terminar, Sr. Presidente. Estamos a tentar implementar um modelo de saúde mental não baseado em hospitais psiquiátricos, mas em serviços nos hospitais normais e nos centros de saúde. E é a minha convicção que é aqui também que os portadores do vírus e aqueles que a doença já se manifestou, que se trabalhe também e que tenham acesso a estes técnicos. Eu gostaria só de referir também, e para terminar, Sr. Presidente, pedia-lhe só um minuto, gostaria de referir os programas ADIS, que são da responsabilidade da Comissão Nacional da Luta contra a SIDA, que as ONGs têm acesso e que são programas que são importantes, quer do ponto de vista do apoio social, quer do ponto de vista da prevenção, quer do ponto de vista da prevenção. Tem-se feito uma avaliação relativamente a estes programas. Julgo que há aqui algo que é preciso mudar, nomeadamente a questão dos atrasos na avaliação, o facto de serem anuais, o facto de a comparticipação serem 80% e as instituições terem dificuldade terem problemas relativamente aos 20%, mas o que é importante é que este programa está a funcionar desde 98, com alterações, e parece-me um programa importante, e gostaria também de referir que em Portugal, relativamente à segurança social, os portadores da doença têm acesso a prestações sociais, nomeadamente a pensão de invalidez, a pensão social de invalidez e o complemento por dependência. Portanto, julgo ter referido aspectos importantes. O tempo é escasso e eu deixaria para o debate outras questões e gostaria depois de discutir convosco e, nomeadamente, com as ONGs aqui presentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fátima Pimenta. Agora daria a palavra ao Sr. Engenheiro Filipe Ocundi. Faz favor, Sr. Engenheiro.
Thank you, Honourable Chairman. First, ladies and gentlemen, I want to thank AWEPA for making this seminar happen. It's very, very important. And we will discuss here a number of issues concerning the orphans and vulnerable children. I want to give the example of Kenya, and here on the screen is the map of Kenya. The area is nearly 600,000 square kilometers. The current population in Kenya is 35 million. 51% of that population are children. 46% of the same population are people living below poverty line. The GDP for Kenya, 2007, is 6.3%. And we have 2,400,000 children who are orphaned and vulnerable. 48% of those children are actually orphaned as a result of HIV and AIDS. HIV and AIDS prevalence rate is 7.2%. Of course, the total area I've said, and Kenya is divided into 8 administrative boundaries. The OVC are faced with a myriad of problems, such as being denied access to proper medical care, basic education, disinheritance, among others. Addressing the plight of the four orphans and vulnerable children call for a multisectoral approach. In a modern functional democracy, the role of parliamentarians is making legislations and also providing checks and balances on the executive. They also parliamentarians do an oversight role, that is checking how funds, public funds, are well utilized. They also have the selfish duty of taking care of the programs that are required in their own particular constituencies. Legislation and policy formulation, which I've said as well, all this include, in particular, with reference to the children, the Children's Act. In Kenya, we actually enacted the Children's Rights Act, which we did in the year 2001. This provides for a wide range of safeguards to protect the rights of and welfare of the children. The Act is also currently undergoing some amendments, and we actually included the need for amendments in order to include the orphans and vulnerable children issues, and also the aspects of HIV and AIDS, which were not really coming into mainstream legal enactments in Parliament by the year 2001 when we enacted the thing. But as I said earlier, we formed the Orphans and Vulnerable Children Committee of Parliament when I was in Parliament just 5 years ago. And here we try to act on making this act for rights of the children be extremely effective in areas in which we can help the children. The Act spells out clearly the rights of the child to free and compulsory education, which should be the duty of the state and government and the parents themselves. The Act also guarantees the child access to proper health care, which is also the responsibility of the state. We even have gone further and say that it is more or less a basic right for a child to get education. And the state has a participation in this, as well as the parents themselves. It also recognizes which children have no parents. These are improvements we have made. Which are the children which have no parents? So we try to work this out in analysis so that we have accurate data on this. We also spell out whose parents have been imprisoned, because, you know, you can have no parents because parents are dead, but the ones who are imprisoned more or less leave the children like parentless in a similar situation. You also spell out whose parents have difficulty in parenting and whose parents are terminally ill, as some of the children in need of care and protection, and these include children affected by HIV and AIDS. So the question of realizing the rights of children is a whole range of things. And if you enrich this act, then you find a whole range of activities that the state requires to be done. And here, parliamentarians have a really pivotal role. There is a health policy. This is also in the act, but we also have it also in other programs of government. According to the Kenya National AIDS strategic plan going up to year 2010, the government targets to put more people living with HIV and AIDS on free retroviral care. And this nets the children as well. Free medical treatment for children under 5 years of age. This one we put also in the act, that children under 5 years of age should have free medical care. On education, there's provision of bursaries to the needy children, and also subsidized education at secondary level, as well as, of course, primary is now free, but as well as secondary education. Resource allocation. This reflected the increased budgetary allocation to the cash transfer for the orphans and vulnerable children. When we started this, it was impossible to get legislation in order to budget for the good of the orphans and vulnerable children. We started with a meager allocation of 4 million Kenya shillings, which was in the year 2005 to 2006, and in the fiscal year 2009, this one, current one, we really have succeeded because the benefits of the cash transfer has worked out very, very well indeed, and now we have 579 million. Out of this, these are in the various ministries, such ministries as health, education, and also they also deal with children in their own areas in terms of their mandate. The good thing, though, is that when Government of Kenya allocated out of Parliament this budgetary provision, we did get a lot of help from the international bodies like the UNICEF, World Bank, and so on, which I'll say later. We created public awareness. We achieved through various public forums, such as the print media, electronic media, and public barasas, that's community meetings and rallies, where the parliamentarians themselves highlighted impacts of HIV and AIDS in our communities and how this subsequently impacted on the children in our society. This is a role that the MPs, the Member for Parliament, have a central requirement to do as they campaign to be re-elected or to be important in Parliament. We advocated also by lobbying. This was achieved through formation of Parliamentary Committee on Orphans and Vulnerable Children, which I had the honor to be the first chairman of, and the committee was one of the most active in our Parliament during the last 5 years. The committee advocates and lobbies the other parliamentarians to include and mainstream obviously issues in all relevant government ministries policy documents. Then we have also, through the work of our parliamentary pressure, that there is a cabinet committee on HIV and AIDS. In Kenya, it is chaired by the President of the Republic himself. And this gives us a great deal of muscle in getting things done. It also gives HIV and AIDS and OVC issues the highest level of attention at the national and international levels. So many issues. This family-centered approach. What I want to explain here is that we found that the family is crucial in terms of looking after the children orphaned by HIV and AIDS. And so, in our culture, the children who have no parents, they are actually distributed to the relatives, and so that they live in a family situation, so that they don't feel as though they're left out, and then they pick up very well. So this assistance is channeled through the parliament. The families. Government recognizes the family as the best institution for the survival and development of the child. The Children Act puts the responsibility of taking care of children on the shoulders of the government and parents. Through legislations, there are several programs that are aimed at strengthening the capacity of families to care and support children, particularly the orphans and vulnerable children. The programs are undertaken by the government. civil society organizations, community-based organizations, faith organizations, and of course the NGOs. The programs cover various intervention areas such as education, shelter provision, health, water, sanitation, food security, palliative, which is psychosocial support, among others. Currently, the government, through the Department of Children's Services, is implementing a cash transfer program for orphans and vulnerable children. This year alone, the government, through this program, has allocated through its own parliament $579 million. And the development partners have countered it by putting a further 701 million shillings. So altogether, we are over a billion shillings to take care of our orphans and vulnerable children this year. The results are very interesting because there is a dramatic increase in the number of children we are supporting. We are supporting households who are looking after these children to the tune of some 69,000 households, of very poor households who are looking after these children. And this is spreading out in 57 districts in Kenya. There used to be 45 districts. Now we have just about 108 districts altogether, but nevertheless, it covers a very, very, very big area indeed. The number of children taken care of on cash transfer at the moment is 205,977. In addition, there is 4 billion shillings committed by World Bank to add on to whatever the money I have said. So the program is meeting a great deal of assistance all round. The broader objective of cash transfer program is to provide regular and predictable cash transfer to the extremely poor families with OVC, to encourage fostering and retention of the orphans and vulnerable children within their families and communities. The specific objectives of the program, as we have said, is school enrollment, attendance in the schools, and retention of the OVCs so that they don't get bad as children. There is increased accessibility to health care. In terms of immunization, growth monitoring, provision of vitamin A supplement. We also ensure food security in those households. The little money that we now give now counts for very, very good money, because before, the parents, I mean of those families, didn't have enough to share. The program uses the basic community approaches in those households. So the children have a very good way to live as though the parents were alive. We have in the Ministry of Education, the school feeding program, mainly to very, very poor areas of Kenya. They are called arid and semi-arid lands, ASA lands. And here the children actually have access to milk, which normally they don't have. The program is encouraging school enrollment, attendance, and retention of children who find themselves made vulnerable by HIV and AIDS. The other institutions that have come as a result of legislation which the policies have brought about, they include children rescue centers, children remand homes and rehabilitation centers, and temporal centers to cater for children which have special needs for care and protection. Children helplines, children help desks in all police stations, hunger safety net targeting poor households in ASAL areas in Kenya. So really, the establishment of our committee in Parliament has really gone very far in causing and putting together all these efforts to the good of our children. We have established also a national steering committee on OVC, which brings together all stakeholders with the interest of the child. The community is concerned with influencing policy issues and mobilizing resources for the programs in support of the OVC. The development of the workplace policy on HIV/AIDS. This is handling the issue of stigmatization, because in workplaces people are very bravely stigmatized, and as a result, these things help us. A number of these things I'm showing, I have shown already, and I think that the successes are that we have had enhanced collaboration and coordination among the stakeholders involving the OVC intervention through establishment of institutional structures such as the National Steering Committee, which I've said, and mainstreaming of HIV and AIDS and OVC issues in all government departmental operations. We have the establishment of National AIDS Control Council and constituency AIDS committees. So this seemed to go quite well. The challenge really that are remaining are that there is overwhelming number of OVC against limited resources. Hence, not all the OVCs are reached. Lack of comprehensive data on the situation on the OVC. No comprehensive situation analysis of the OVC has been undertaken. So really, ladies and gentlemen, the challenges are many, and I know there are many in many of the countries we have. And I wish to thank you for giving me the chance. I want to repeat that really, with the help of OEPA, we've done a great deal. And OEPA has done a lot of work in our region. We have had several seminars, and we worked very hard together. But the parliamentarians, they have this central role of pushing this agenda. They have the legislative right to create legislation. And only through legislation will public funds be voted and will it be legal for it to flow to help those who need it. So really, we think that those countries which have not enhanced and empowered the Children's Rights Act, which we have, in that act you can do almost all the things we are talking about and add up to the scaling up of requirements that we need for our children. Thank you very much indeed. Thank you.
Muito obrigado, Engenheiro Alcundi, pela sua muito informativa intervenção. E eu agora daria a palavra à Doutora Paula Policarpo, Vice-Presidente da Associação. Um abraço. Por favor, Doutora.
Boa tarde. Eu venho a pedido expresso da Presidente da Associação Abraço, Margarida Martins, que não pode estar presente e está muito honrada pelo convite que foi feito, porque reparei que somos a única ONG aqui representada e foi convidada. Portanto, agradecemos o convite à Assembleia da República, à Unicef e à VEPA. A Margarida Martins é presidente de uma associação que é uma das mais antigas em Portugal. Ela está justamente em África neste momento e por isso não pode estar presente e não podia mesmo deixar de estar nesta altura onde está. Em trabalho e justamente, curiosamente, a tratar de um assunto que aqui estamos a tratar também. Mais tarde saberão exatamente o que é, não posso dizer neste momento que ela sempre ainda não sabe. Eu venho, portanto, a agradecer e dizer que muito nos honra o convite e depois dizer que, e espero que não entendam isto como uma crítica, as crianças são, pela sua condição, vulneráveis. Claro que sendo órfãs, sendo doentes, sendo tudo o resto, são dupla, tripla, quadruplamente e tudo o que quiserem mais vulneráveis. E por isso compete a todos nós adultos, basta, não precisamos de muita legislação, basta a Carta a Declaração Universal dos Direitos das Crianças e não precisávamos de mais nada. Para fundamentarmos, eu sou jurista e por isso, para fundamentarmos o acesso aos cuidados e o dever, o direito por parte das crianças de serem tratadas e cuidadas e amadas e o nosso dever de o fazer, quando elas são órfãos tem que ser outros, compete ao Estado e a todos nós, e cada um de nós faz a diferença. E por isso as ONGs são importantes, porque os Estados, os governos, tudo o que é público tem o papel e tem um papel crucial, porque é de onde vem o maior, normalmente a maior parte do financiamento, e é também preciso dinheiro, infelizmente, para muitas vezes para passarmos do ato e da palavra e da intenção à ação, mas mais do que isso é preciso vontade. E às vezes os milhões de florins, de chelins, de euros, disto e daquilo, não são determinantes. É determinante a vontade e o querermos fazer, as duas coisas aliadas, então é o paraíso. Eu só digo que nós somos particularmente cuidadosos e temos muita atenção às crianças e temos em Portugal, penso, posso estar a ser exagerado, mas penso que só vou dizer uma coisa, somos a única organização ou a organização que tem um projeto com crianças não seropositivas, a maior parte não são seropositivas, numa ilha. Portugal tem duas ilhas, os Açores e a Madeira, neste caso na Ilha da Madeira temos um projeto que se chama Ser Criança, que é um projeto que tem 88 crianças neste momento, são justamente as crianças de que aqui falamos, porque também existe em Portugal, na África é outra realidade, e dentro da África há várias Áfricas e vários graus de estádios de apoio às crianças órfãs, há umas que não têm nada, nem um par de sapatos, e há crianças de 5 anos a cuidar de crianças de 1 ano, na África do Sul, no Zimbábue, em muitos países, como sabem, há crianças que morrem todos os dias, porque não têm, e depois há outros países, graças a Deus, e graças a todos nós, na própria África, que já há, como falámos agora, o Quénia, e outros onde há uma preocupação, mas há muitos onde não há. E depois temos a Europa, e na Europa da Comunidade Europeia e a Europa fora da Comunidade Europeia também há realidades distintas. E por isso, o que nós precisamos todos, porque o mundo é de todos e todos, e as crianças são nossas, sejam quaisquer uma, em qualquer parte do mundo, temos é de cuidar delas com o que temos e lutar para que tenhamos mais. E, portanto, este projeto na Ilha da Madeira, entretanto perdi-me, porque eu não sou técnica e nem sou política, estou-me perdendo nestas coisas, é um projeto de crianças vulneráveis, porque são crianças ou que são órfãs, ou que têm uma família completamente disfuncional, ou o pai está preso, e a mãe é trabalhadora do sexo, ou outra coisa qualquer, e portanto são crianças que, se não fosse este projeto, estariam institucionalizadas, e não estão. E não estão, e têm uma equipa enorme, multidisciplinar, a cuidar delas, e custa ao Estado português, não ao Ministério da Saúde, porque a Ilha da Madeira deixou o financiamento, deixou poder a ser apoiado. Este projeto deixou de ter apoio porque o Ministério da Saúde entende que a Ilha da Madeira, pelos vistos, não pode ser financiada pelo Ministério da Saúde, e, portanto, abraço que até há 2 anos este projeto, com responsabilidade enorme, as crianças estão entregues à nossa Guarda Judicial, tinha estas crianças todas à sua tutela e guarda, e com todo o orgulho continua a tê-las, teve que ir buscar financiamentos ao outro lado, neste caso à Ilha da Madeira, dinheiros regionais e dinheiros da própria Abraço, porque este projeto é um projeto 70% apoiado por dinheiros públicos e 70% com dinheiro da Abraço, fontes de financiamento próprias, e é curiosamente um projeto que custa 200 euros ao Estado, e cuida de 88 crianças com muito mais qualidade, sem dúvida. A taxa de sucesso destas crianças é de 90% e tal. O projeto é na Madeira, todos os senhores parlamentares, deputados e os presidentes podem conhecer o projeto, a equipa e as crianças, e podem ir lá verificar. E as crianças que estão institucionalizadas custam ao Estado ou à Ilha da Madeira 2 mil euros por mês. Portanto, é por isso que eu digo, não é só o dinheiro que conta, é também muito a vontade. Eu, como não sou técnica, passo a palavra ao Dr. Gonçalo Lobo, que é o coordenador do Centro de Atendimento e Apoio Psicossocial de Lisboa, que é um atendimento que tem 300 e tal utentes, mais as suas famílias, e, portanto, presta o Dr. Gonçalo cuidado, apoio transversal e em parceria, em rede multidisciplinar, etc, etc, tudo o que aqui já falou. É ele que o coordena em Lisboa, depois temos também noutros sítios, e faz a ponte com todos os projetos que temos. Eu passo a palavra, porque ele é que é técnico, ele é que sabe explicar depois estas coisas todas que os senhores querem ouvir sobre as nossas experiências, as nossas boas práticas e más práticas e más experiências também. Mas isso fica comigo depois para o debate.
Dr. Gonçalo Lobo, peço-lhe só que não ultrapasse muito os 5 minutos, porque temos que ganhar tempo para o debate.
Vou tentar ser o máximo sintético possível. Efetivamente, uma coisa que eu ainda não ouvi falar hoje foi que o VIH é um fenómeno biopsicossocial. E acho que isto é preciso estar presente em cada um de nós. É preciso fundir sinergias aqui para que as pessoas percebam que, para ajudarmos uma pessoa que é portadora do VIH, temos de pensar nessa pessoa enquanto indivíduo. E pensar nele enquanto indivíduo também é preciso que haja sinergias de vários ministérios para que isto aconteça. Não podemos falar que o VIH tem que ser subsidiado pelo Ministério da Saúde, quando o VIH também é um fenómeno social. Pelo que aqui deverá haver algumas sinergias perante os ministérios para que haja um financiamento global desta situação. A Abraça existe desde 1992. Fomos, ao longo deste ano, tentar aperfeiçoar a nossa intervenção junto da população seropositiva, nomeadamente também as crianças. E, neste sentido, também acompanhamos muito o utente de um modo a que acompanhamos ele em nível do estado de evolução da doença e as repercussões que isto tem ao longo da vida da pessoa e também ao longo do seu desenvolvimento enquanto ser humano. Por isso criámos também um gabinete de medicina dentário, porque a integração socioprofissional também é importante nestas pessoas, uma vez que estamos a falar de maioritariamente de uma população ativa, que não tem qualquer tipo de restrições a nível de inserção laboral. Criámos também um gabinete de psicologia, grupos de autoajuda, linha de apoio, N respostas para conseguíssemos colmatar estas falhas que nós nos vamos detectando ao longo dos nossos anos de experiência. Uma das questões representativas daqui, efetivamente, é quem é a casa ser criança que nós temos. Convém eu referir que a institucionalização é, efetivamente, o último recurso que deverá ser utilizado para a criança. E até chegarmos lá também temos outras respostas. Há famílias de adoção que poderão ser contactadas e se calhar teremos que incidir também por respostas alternativas para criar estes núcleos e este seio familiar tão importante e que já falámos aqui tanto durante este debate de hoje. Gostaria também de fazer uma ressalva relativamente a um projeto que nós vamos iniciar também no futuro próximo, que é relativamente à iniciação de uma vida sexual ativa saudável. Adolescentes seropositivos têm que ser introduzidos numa vida sexual ativa saudável. E isso é uma questão que nós temos agora, que é um problema que nós deparamos atualmente, porque as crianças que nós acompanhamos começaram a crescer e, efetivamente, deparamos atualmente com esse problema. E é uma das falhas que nós vamos tentar agora comatar com o projeto que iremos lançar para o ano. Não vou ocupar muito mais tempo, porque acho que foi tudo dito já ao longo desta sessão toda, por estas pessoas que já passaram por aqui e que eu tive imenso prazer. Queria só fazer mais uma ressalva, que é, nós temos à saída, dos presentes que estão cá, temos um livro que nós lançámos, que é o VIH, o bicho da SIDA, que aborda várias questões relativamente ao VIH de uma forma muito lúdica, bem como outros valores, nomeadamente a amizade, e a interajuda, e acho que isso é uma das questões mais importantes. Muito obrigado.
Muito obrigado. E eu, de seguida, daria a palavra ao Dr. Tiago Soares. Doutor, faz favor.
Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostava de agradecer o convite que foi endereçado ao Conselho Nacional da Juventude. E queria, em primeiro lugar, também cumprimentar aqui os membros da mesa, o Dr. Fernando de Grão, a Dra. Fátima Pimenta, o Sr. Engenheiro Filipe Ocundi, a Dra. Paula Policarpo e o Dr. Gonçalo Lobo. E, portanto, passaria então à minha intervenção. O Conselho Nacional da Juventude é, portanto, uma plataforma nacional que representa organizações nacionais de juventude e que trabalha em todos os domínios na área da juventude. Muita coisa foi dita sobre a nossa situação a nível nacional e, portanto, eu, sobre a situação nacional, não iria acrescentar muito mais. Queria, portanto, explicar um bocado onde é que está inserido o Conselho Nacional da Juventude e de que forma é que a juventude pode ser também abordada nesta questão do HIV-Sida. O Conselho Nacional da Juventude de Portugal é também membro do Fórum da Juventude da Cplp, que reagrupa um conjunto de Conselhos Nacionais da Juventude do nosso espaço linguístico e também esteve muito envolvido na organização do processo da Cimeira de Juventude África-Europa, que decorreu no âmbito da Cimeira África-Europa de Juventude, tendo estado presente num conjunto de consultas regionais. E de que maneira é que hoje a juventude também na África subsaariana, que é sem dúvida a maior fatia da população, e portanto o target para o qual as políticas devem ser completamente dirigidas. Para começar, acho também que é importante definir aqui duas áreas diferenciais de intervenção. uma para os jovens também que já são portadores do HIV-Sida e outra no que diz respeito à prevenção. E de que maneira é que a prevenção, portanto, funciona, não funciona e quais são os desafios e os obstáculos. E depois muito também nesta questão da vulnerabilidade, onde os quais os jovens também fazem parte desta vulnerabilidade. E, portanto, como há bocado foi referido muito bem pela doutora Paula Policarpo, a questão dos direitos da criança e a questão da participação dos jovens, dos jovens e das crianças na construção das políticas que lhes são dirigidas. Porque muita da abordagem que foi hoje aqui trabalhada tem incidido muito sobre os jovens como atores passivos. Quando uma política para ser sucedida tem que ter os jovens como atores e como seres ativos na construção das políticas que lhes dizem respeito. Só isso é que poderá ser também filho de um sucesso operacional importante, onde possa também a juventude ter um papel determinante neste princípio. Há um pedagogo chamado Paulo Freire que diz que a educação é um processo pelo qual se alcançam autonomias, a liberdade e a participação cívica. Só, portanto, trabalhando e capacitando os jovens e as pessoas, é que eles podem se tornar cidadãos ativos. E cidadãos ativos é serem serem o grau suficiente de autonomia que lhes permita trabalhar sobre o risco e conhecer os perigos que lhes estão associados. E isso faz parte de um processo transversal que envolve um trabalho muito mais aprofundado sobre as questões de natureza social e sobre a questão da consciência crítica que os jovens devem ser também estimulados e que faz parte de uma organização de um sistema de educação. E, como sabem, a educação ainda não é universal em toda a parte, antes pelo contrário. E muitos dos países africanos têm sido vítimas, portanto, das questões do desenvolvimento, que não têm sido, portanto, apoiados o suficiente para serem desenvolvidos, tendo em conta que se sabe, precisamente, que basta 1% do dinheiro ou 2% do dinheiro que se gasta anualmente em armamento, que dava para resolver o problema do saneamento básico, ou outro tipo de cifras que nós temos, que 28 horas do Pentágono que davam para alimentar todo o sistema das Nações Unidas, entre outras coisas, que há exemplos muito claros de que as questões não se resolvem por falta de vontade política. Por outro lado, importa salientar que entre a década de 90 e os anos 2000, houve um aumento da pobreza no mundo. Isto também, portanto, com o fim dos blocos bipolares, houve também, e portanto com o papel e com os planos de ajustamento estrutural, que ao contrário do que era o seu objetivo, aumentaram claramente os índices de pobreza. Isto quer dizer que houve uma fragmentação do Estado, houve uma menor diminuição do peso do Estado na sociedade, que chega cada vez a menos comunidades, que por sinal entram nos ciclos de perpetuação da pobreza. Isto é, a pobreza principal é uma das principais violações dos direitos humanos. E por aqui gostava de focar alguns aspectos que me parecem importantes. A abordagem sobre as questões da segurança humana parece-me imprescindível quando nós abordamos estas questões relacionadas com o HIV-Sida. Segurança humana, conceito que foi trabalhado por parte do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em que se transversalizam 7 áreas como áreas fundamentais para a segurança da pessoa. Segurança da pessoa que, no nosso entender, deve ser uma abordagem multifuncional e multidisciplinar sobre as questões, quer da pobreza, que, por sinal, arrasta as questões também da SIDA, também outras questões conexas com o desenvolvimento. Essas 7 áreas envolvidas na noção de segurança humana são a questão da segurança económica, as questões da segurança alimentar, as questões da segurança na saúde, as questões da segurança ambiental, as questões da segurança pessoal e as questões da segurança política. Esta abordagem parece-me que, no contexto atual, é a abordagem mais integrada que deve ser efetuada neste contexto. E depois, o contexto de envolver os jovens na construção destas questões. Hoje sabemos que a taxa de desemprego na África subsaariana para os jovens, dados de 2005 da Organização Internacional do Trabalho, nos dizem que 75,5% dos jovens na África subsaariana não têm emprego. E isto é uma questão que é uma violação aos direitos individuais, o direito ao trabalho, que é um dos direitos fundamentais da autonomia, e hoje, com as questões da globalização, com o efeito que tem o fluxo das aldeias para as cidades, das cidades que estão transformadas em megalópolis, onde todas estas questões são também extremamente evidentes. Outra das questões que me parece importante relevar é que não podemos deixar que a indústria farmacêutica decida sobre a vida e sobre a morte das pessoas. Hoje sabe-se que há a SIDA na Europa. É uma doença crónica, a SIDA em África é uma doença mortal. Temos que discutir as questões a sério. Não podemos permitir que as patentes possam decidir, possam dar penas de morte nos países ou noutros. Isto é uma questão que é importante ser refletida e que cabe ao poder político, cabe também à governação global ou à inocidência dela, uma questão relativamente a isto que me parece fundamental. Não podemos permitir, já que somos contra a pena de morte, não podemos admitir que sejam as indústrias farmacêuticas a decidir quem vive e a decidir quem morre. Essa é uma das questões importantes. Outra das questões importantes tem a ver com a forma como se abordam os jovens nesta questão. Normalmente temos duas aproximações sobre isto. Temos uma perspectiva moral, que é prescritiva, e temos uma perspectiva ética, que é de capacitação individual, de forma a que as pessoas possam ter a noção de risco e a inteligência emocional para os momentos em que têm que usar preservativo ou os momentos em que as mulheres também, tanto deverão utilizar o preservativo feminino. Porque isto também é uma questão de género, que é importante ser refletida, que é a capacidade de negociação que as jovens mulheres poderão ter sobre a sua segurança ou não, e aí, muito importante, a questão do preservativo feminino, que é uma das questões individuais da segurança das próprias mulheres nesta aproximação sobre estas questões. E relativamente à questão da moral e da prescrição da moral, importa referir aquilo que Sua Santidade o Papa disse recentemente, o que me parece que é muito importante nos dias de hoje e que eu estou completamente contra. Porque o preservativo diz que o Papa não é eficaz no combate à SIDA, a SIDA diz que o Papa não é eficaz no combate ao preservativo. A juventude portuguesa e a juventude internacional, hoje a virgindade é um processo que parte da natureza individual de cada um e não tem que ser a Igreja a definir, ou quem quer que seja, aquilo que é a liberdade individual de cada um no acesso à sua sexualidade. A educação sexual é, pois, um processo fundamental para que as pessoas possam ter, acima de tudo, a capacidade crítica e a sua capacidade de decisão. E só envolvendo os jovens no processo de construção política, num processo de construção educativa, que seja para a sua autonomia, é que nós poderemos ter uma estratégia filha de um sucesso. Portanto, aos parlamentares, e para terminar, gostava de referir que há uma diferença muito grande entre o que são os países legais e o que são os países reais. Os países legais, e o caso de Portugal é um caso paradigmático nesse sentido, têm uma Constituição extremamente avançada, onde estão garantidas todas as naturezas dos direitos económicos, sociais e culturais, civis e políticos, e até inclusive os direitos da comunidade, a emergência das novas gerações de direitos humanos. No entanto, falta a prática construtiva e coerente daquilo que são os paradigmas dos direitos. Neste momento é importante darmos um reforço ao país real, estarmos todos juntos e unidos no terreno e, acima de tudo, percebermos que hoje vivemos numa sociedade interdependente, em que não basta só tratar do cantinho a nível nacional, mas hoje aquilo que é a pobreza de uns será a riqueza de outros e todo o mundo é completamente interdependente. Eu gostava, por fim, de contar uma breve história de um amigo que fez uma caravana da paz nos países africanos. E numa dessas intervenções encontrou uma seropositiva, uma prostituta com quem esteve a conversar. E a certa altura perguntou à prostituta se ela usava preservativo. Isto foi na Zâmbia. E ela disse: eu só tenho duas opções. Estas crianças que estão aqui ao pé de mim são minhas filhas. E eu, se usar um preservativo em cada cliente, não lhes poderia dar de comer. Portanto, veja que opção é que eu tenho. Se é morrer daqui a uns anos de SIDA, se é ter os meus filhos a morrer de fome. Deixo isso para a reflexão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Tiago Soares. Vamos então entrar agora na fase das perguntas e respostas, isto é, do diálogo com as pessoas da plateia. Foram levantadas várias questões, eu salientaria quatro ou uma, cada uma das intervenções. A doutora Fátima Pimenta levantou-nos uma questão interessante e que tem a ver com os serviços integrados na comunidade. Como nós sabemos, é sempre uma questão polémica, porque as comunidades umas vezes reagem de uma forma, outras vezes de outra, e nem sempre reagem da melhor forma. O engenheiro Filipe Okundi levantou-nos também aqui uma questão interessante, e eu começaria por dizer que é uma bênção ter um país em que 51% da população são crianças, mas depois é uma maldade a doença que lhe veio associada. Mas depois veio outra coisa boa a seguir, que é um empenhamento político, e sabermos que o Presidente da República está diretamente envolvido no combate a este flagelo do HIV-SIDA. A doutora Paula Policarpo também nos levantou aqui uma questão interessante, que foi dizermos que as crianças são naturalmente vulneráveis, e sendo naturalmente vulneráveis, através da Declaração Universal dos Direitos da Criança, devem ser assegurados todos os direitos básicos de todas as crianças. Por fim, o Dr. Tiago Soares levantou-nos aqui questões interessantes na área da prevenção do HIV-Sida, da liberdade, da participação cívica, no fundo, da importância da educação neste combate e, por fim, saliento a última questão por si levantada e que tem a ver com o papel da mulher nas sociedades e, designadamente, nas sociedades africanas. É preciso, efetivamente, valorizar o papel das mulheres e ter mulheres com mais poder na sociedade para ter a capacidade de dizer não. Acho que isto é fundamental e o problema que levantou foi muito interessante. E agora abro o debate e isto, naturalmente estarão todos os intervenientes à vossa disposição para responder às perguntas que entenderem formular. Eu confesso-lhes que me daria imenso jeito de não houvesse perguntas, porque tenho agora uma comissão às 3:30. Mas acho que é muito importante que haja debate, porque este tema foi um tema com intervenções interessantíssimas. Muito bem. Sou deputado. Faz favor. Deputado Ricardo Coelho.
Muito obrigado. Antes de mais, quero cumprimentar a mesa desta tarde, a primeira mesa, o moderador também, em especial, e felicitar os intervenientes pelas brilhantes intervenções, não é, e apresentações. Nós, durante essas mesmas apresentações, apareceram-nos, portanto, surgiram-me alguns questionamentos e algumas preocupações. E também aproveito para dizer algumas considerações em relação aos aspectos que considero importantes aqui abordados. A primeira intervenção da doutora Fátima Pimenta, ela fez abordagem em relação à transversalidade das questões e, de certa forma, também à integralidade, porque a transversalidade exige, de facto, que essas questões sejam tratadas de forma integrada. Já foi aqui também reforçado pelo moderador. Mas ela falou da preocupação do diagnóstico precoce. Comparativamente com outras patologias, a questão do VIH-Sida, em termos práticos, em termos científicos, seria até fácil o diagnóstico precoce. Basta teste para saber se o indivíduo está infectado e começarmos a ter procedimentos precoces. Agora, há um grande problema aí, que é a estigmatização, que diferencia esta patologia das outras. E a questão da confidencialidade. Porque se podia dizer uma solução para o diagnóstico precoce seria teste obrigatório e generalizado para toda a população de um país determinado. Aí saberíamos as pessoas que estão infectadas, afetadas, e os procedimentos seriam, digamos, em consequência disso. Ou seja, coerente com isso. Mas há a questão da estigmatização, que eu gostaria que dissesse algo sobre isso, e a questão da confidencialidade. Porque, sobretudo nos países africanos, há muita estigmatização. Há muita discriminação. Há muitos tabus. Há muita ignorância em relação a essa matéria. Por mais que as pessoas façam discursos, falam, abordam a questão do VIH-Sida com normalidade, mas no fundo, internamente, as pessoas estigmatizam. E essa é uma questão importante. Creio que aí essa questão é que prejudica em grande medida a questão do diagnóstico precoce e, consequentemente, tratamento também, portanto, do VIH-Sida. Mas as questões da orfandade e vulnerabilidade por causa do VIH-Sida, elas não devem ser tratadas como consequência. Essas questões são consequência. Então, o tratamento ou o controle deve ser feito na fase preventiva e promocional. Ou seja, se atacarmos a pandemia desde o início, teremos menos questões de orfandade e de vulnerabilidade, porque não se chega a essa fase. Significa que os Estados, os governos, a nível mundial, devem fazer um esforço redobrado em relação a essa problemática VIH-Sida para minimizar aquilo que nós estamos aqui a discutir. Gravidez, também. Então, não havendo estigmatização, num sistema nacional de saúde moderno, é possível controlar todas as grávidas. Em todas as fases. Durante a gravidez, durante o parto, não é? Portanto, pré, intra e na fase puerperal e, digamos, evitarmos a transmissão vertical e também as consequências depois que vem da orfandade, etc. O tratamento é, nós parlamentares, podemos ter um contributo. Os nossos governos devem implementar tratamento gratuito. Portanto, introdução de antirretroviral de forma gratuita a todas as pessoas que estão afetadas pelo VIH-Sida. Gratuito e de acesso fácil. Portanto, também pode-se fazer isso, a questão de boa vontade. Agora, a doutora trouxe uma novidade para nós em Cabo Verde, que é a questão da segurança social. Pensão social, tanto de invalidez às pessoas afetadas. Creio que vamos anotar isso, para vermos se a nível do nosso Parlamento será possível também introduzirmos essa parte aí, que achamos que tem um, digamos, um grande pendor social e ajuda, portanto, bastante as pessoas afetadas. Em relação à intervenção do Dr. Felipe, creio que é o Okunde, não é? Do Quénia. Okunde, do Quénia, fez uma abordagem apresentando um quadro, digamos, geral do Quénia, mas eu tenho algumas questões a colocar aqui. Queria que nos dissesse qual é o modelo de sistema de saúde de Quénia, se é completamente público, ou se é público-privado, ou sistema misto, ou se é privado, não é? Porque, como sabe, o modelo de sistema de saúde também pode ajudar na solução dessas questões, não é? Há países, tipo a Europa, que, portanto, essencialmente, os sistemas são público-privados. Estados Unidos, portanto, cerca de 49% é privado, ou seja, o sistema de seguro social. E em países, alguns países da Europa do Leste, o sistema é estatizado, ou sistema semáforo, como se diz, tanto como dizem os clássicos que estudam o sistema nacional o sistema de saúde. Queria também que me dissesse qual é o orçamento do Quénia para o setor da saúde. Isso também é importante. É importante, se possível, dizer, não é? Falar também um pouco da mortalidade infantil no Quénia, a mortalidade materna, que está também, de alguma forma, ligada ao problema da transmissão. Portanto, aí, para se ver como é que as grávidas são tratadas, são monitoradas, portanto, a monitorização das grávidas é importante e se pode calcular através da taxa da mortalidade materna também. Disse que a legislação pode ajudar bastante, ajuda. Mas muitas vezes, creio que também em Portugal e em muitos países, o problema não é fazermos as leis. Muitas vezes a questão está na aplicabilidade. Aplicabilidade. Portanto, se pudesse abordar essa questão também seria importante. Vou ser mais rápido, porque eu sei que há mais pessoas que querem também falar, mas foram tantas intervenções e a importância também exige que, portanto, façamos considerações. A doutora Paula, durante a intervenção, Paula Policarpo, disse uma coisa que eu considero importante. Eu, de manhã, tinha falado na necessidade do reforço da alocação dos recursos financeiros e não só. De facto, como disse, só o dinheiro não resolve a questão. Há a questão dos critérios, da gestão, da eficiência e da eficácia. Podemos alocar recursos enormes e não termos, digamos, a eficácia e a eficiência desejada. Com o Dr. Gonçalo, concordo plenamente, qualquer problema da saúde, ele é biopsicossocial. Qualquer problema da saúde, ele é biopsicossocial. E falou da questão da amizade, da solidariedade, também que são aspectos fundamentais, portanto, nesse quadro aqui que estamos a discutir. O doutor Tiago Soares, creio que foi o último interveniente, falou de várias questões de extrema importância, não é? E, bem, sensibilizou-me a questão da taxa de desemprego na África subsaariana. Creio que disse, falou em cerca de 75%. Todas as intervenções havidas aqui, em todas as intervenções, nós ainda não abordámos uma questão importante relacionada com o continente africano. A corrupção. A corrupção é um dos maiores inimigos da política social em África. Se o dinheiro que é desviado em África para fins pessoais e concretamente para os dirigentes governantes africanos, que muitas vezes colocam no estrangeiro avultados montantes, se pelo menos 50% desse dinheiro que advém da corrupção fosse destinado a questões sociais, seguramente que estaríamos muito melhor em relação ao combate dessa pandemia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Foi uma intervenção muito interessante e que deixa aqui abertura para várias respostas. Faz favor. You don't mind telling your name, please?
Em português, inclusive.
Português.
Ana Felgueiras, de uma ONG, Cidadãos do Mundo. Eu achei interessante que o Sr. Deputado, que agora mesmo interveio, terminou, no fundo, com uma resposta para algumas questões que estava a levantar, não é? Quando fala na corrupção, mas ao mesmo tempo perguntava no Quénia que orçamento tem. Eu acho que, de facto, é uma falsa questão saber que orçamento os países têm, mas é o que é que eles fazem das suas próprias riquezas. Se não, Angola, por exemplo, nós tão bem conhecemos, teria o seu Sistema Nacional de Saúde todo no lugar. Como dizia o professor Agostinho Neto, havia um barril de petróleo para cada angolano. Agora, acho muito importante, neste tipo de discussão, não fazermos uma separação, porque ela leva a profundos equívocos, entre o que é chamada realidade de um país desenvolvido, chamemos-lhe Portugal, e a realidade dos países africanos, que eu conheço melhor, que são os países africanos de língua oficial portuguesa. Quando o Sr. Deputado fala no estigma e na questão do teste, bem, temos aqui uma das pessoas mais habilitadas, porque o que mais tem feito é lutar pelo teste, que é o professor Henrique Barros, e com certeza gostaria até que explicasse melhor. De facto, os estudos que foram feitos provaram que um teste, quando é feito de uma forma obrigatória, para além de nada ajudar a mudança de comportamento, piora. Por exemplo, houve um estudo feito nos anos 80, no final dos anos 80, em Inglaterra, numa série de miúdos, de jovens, adolescentes, em que se obrigou a fazer o teste, e que eles, quando viam que o teste estava negativo, portanto não estavam infectados, iam comemorar fazendo prática de sexo não seguro. E, portanto, há vários estudos, alguns caricatos como este, tragicamente caricatos, que provam que é extremamente importante que o aconselhamento seja voluntário, confidencial e gratuito. Em questão à confidencialidade, atrevo-me, Sr. Deputado, a dizer-lhe que o problema da confidencialidade não se passa só em África. O problema da confidencialidade é transversal. Passa-se desde os Estados Unidos, talvez agora com o Obama menos, espero, até à nossa terra. Eu, por exemplo, se o senhor um dia for a Moçambique e for à Casa de Cultura da Beira, nós temos lá um modesto programa implementado pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical, que trabalhamos com jovens seropositivos. Esses jovens hoje não recebem qualquer fundo e, no entanto, para além de fazerem o teste na comunidade e aos jovens, eles hoje acompanham os jovens seropositivos, acompanham os seus familiares. No entanto, é um programa que é orçado, é tão vergonhoso dizer quanto é orçado, mas não foi, por exemplo, apoiado pela cooperação portuguesa, talvez porque seja pequeno demais. E isto é uma das coisas importantes. Nós estamos aqui no Parlamento, temos que começar a perguntar aos nossos governantes qual é a política de cooperação para crianças em situações de vulnerabilidade nos países africanos. Diz a Paula que a Margarida está em África, nós vamos constantemente em África e nunca conseguimos nenhum apoio da cooperação portuguesa.
Só para dizer, está em África às pensas da Abraço, sem dinheiros públicos e num projeto.
Não,
vamos ter sem dinheiros públicos.
Pois, portanto, é importante nós percebermos o que é hoje uma definição da política de cooperação portuguesa para os países africanos e, sobretudo, para as populações mais vulneráveis, sobre quais os portugueses têm mais responsabilidade que qualquer outro país, por razões óbvias. Portanto, uma das coisas, o estigma é igual. Para o senhor ter ideia, ou para as pessoas que aqui estão presentes, talvez pensem que em Portugal nós somos um país muito desenvolvido e que discute abertamente e com toda a franqueza a questão da SIDA, existem neste país o que eu chamo três profissionais seropositivos. Porque só três pessoas neste país dão de uma forma militante a cara, de uma forma, como ativistas, aparecem, dão a cara, aguentam com o estigma. Porquê? Só três. Porque ninguém mais se atreve a falar neste país de que é seropositivo. O estigma aqui não é menor do que é em muitos países africanos. É até menor. A minha convivência, por exemplo, com Moçambique, e numa região, como o senhor sabe, se fala das mais atingidas pela SIDA, a convivência, as pessoas já dizem que são seropositivas. Não estou a dizer que é fácil, mas não é fácil em qualquer país do mundo, não é? É fácil entre uma elite muito privilegiada que tem acesso, como disse os senhores, a essas questões. É muito importante, eu faço questão de dizer isso porque a comparação que se faz muitas vezes entre país desenvolvido e país subdesenvolvido leva a equívocos de natureza, como por exemplo, como eu vi, por exemplo, uma vez que fui a um programa do Hermano José que ele fazia aquelas brincadeiras, há muita SIDA em África. Claro, os africanos fazem muito sexo, isto é uma coisa dita por brincadeira, mas que acaba interiorizando-se na mente das pessoas e que, se nós virmos, eu aliás costumo brincar, dizer, é curioso, um africano é como é que se chama? Polígamo, é polígamo porque assume que tem três mulheres. No entanto, um português que é casado e tem três amantes não é polígamo. Ora, isto em relação à SIDA é igual. O vírus não vai pedir a certidão de casamento, não é? E, portanto, realmente a sociedade portuguesa é polígama. É mentira que ela não seja. Em termos, face ao SIDA, face à infecção pelo VIH, ela é polígama. Porque, dou o exemplo ao senhor, houve uma campanha que defendia a fidelidade, uma das coisas que o Papa tanto apregoa, a fidelidade como um meio, um instrumento de prevenção da SIDA, e as mulheres portuguesas, que hoje aparecem infectadas, eram mulheres fiéis e são mulheres fiéis, mas, no entanto, foram elas que se infectaram, através do marido. Não estou a dizer que o contrário também não aconteça, mas em Portugal, a esmagadora maioria das mulheres que se infectou-se dentro do casamento. Casamento de papel passado, não é? Casamento de papel passado. Acho extremamente importante a sua intervenção, Dr. Tiago, porque acho que as coisas têm que ser ditas e até pelo respeito que nos merecem tantos movimentos católicos que trabalham no duro, e nós sabemos bem em África, muitos católicos, muitas freiras, muitos padres trabalham com aqueles que sofrem, curam, a comunidade de Santo Egídio, a Igreja Católica, a Igreja Italiana, faz. Pelo respeito que essas pessoas fazem, pelo respeito pelo seu trabalho, este Papa é um malandro e não merece e tem que ser posto na ordem, ou até espero que os católicos façam um impeachment, porque é uma atitude criminosa. É o mínimo que se pode dizer. Muito obrigada.
Eu juntaria três perguntas, se houvesse mais uma, ficaríamos aqui com um bloco de três perguntas. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado, faz favor, tem um plano.
Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar...
Ele é do Parlamento Moçambicano.
Sim.
Estou certo, não é?
Isaú Menezes, Presidente do Gabinete Parlamentar de Prevenção e Combate ao HIV-Sida, em Moçambique, portanto, Deputado da Assembleia da República. Sociólogo de profissão. Gostaria de cumprimentar a todos os intervenientes. À tarde, o seminário tem sido muito rico, esta tarde também é muito rica. Gostaria de fazer uma pergunta, penso que ao Dr. Tiago Soares, se tem alguma publicação onde apareçam sete formas de segurança humana, se a memória não me falha. Se tiver, gostaria de ter referências. Gostaria também de comentar, por acaso conheço o programa
o programa que a doutora Ana Felgueira estava a dizer. Diga.
Pequena correção, para mim é importante. Filgueiras.
Sim, sim. Foi isso que eu disse. Conheço o programa, conheço a Casa de Cultura e eu sou da Beira. Então, gostaria de dar parabéns, porque, de facto, este é um programa, é uma das abordagens que acho que vale a pena fazer, se nós pudermos ter vários programas de abordagem micro, penso que poderemos ter um resultado macro muito grande. Porque um dos problemas que nós temos tido é abordar a questão do SIDA de forma bastante macro, de forma bastante publicitada, e isto perante tabus, perante vários outros valores socioculturais, tem outras implicações. É que as pessoas não estão habituadas a falar da sexualidade, misturando filhos e pais e avós e tias e cunhados. E isso tem outras implicações. Agora, queria só para terminar comentar um pequeno aspecto que acho que é importante que tenhamos todos a frontalidade de abordá-lo. E é assim, no nosso Parlamento, nós, no Gabinete Parlamentar de Prevenção e Combate ao HIV-Sida, nós, por exemplo, convencionamos que nenhum de nós deve politizar a questão do SIDA. Porque se nós começamos a discutir o SIDA tendo em conta os partidos, nunca mais vamos andar. Então, esta questão faz com que tenhamos muito cuidado quando quisermos abordar a questão da corrupção. Ela, de facto, a corrupção é um mal, mas é um mal de todo o mundo, todos os países. Em qualquer país há corrupção, em qualquer continente há corrupção. É fundamental não cairmos no exagero, na africanização da corrupção. E então é preciso ter formas muito próprias para abordar a questão de corrupção quando se trata da questão de HIV-Sida. Porque ao nível dos parlamentos, se nós começarmos a meter o debate da corrupção, a questão da HIV-Sida já não vai ser abordada com tal isenção política que talvez seria desejar. Não estou a dizer que não se deve falar. Deve-se falar com muito cuidado. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua intervenção. E então agora iríamos responder. Eu daria a palavra à Sra. Deputada Fátima Pimenta, em primeiro lugar.
Muito obrigado. Procurarei ser também breve para não prejudicar o painel que segue, me parece importante. Pois, Sr. Presidente da Comissão de Saúde de Cabo Verde e a nossa amiga do projeto de Moçambique e o Sr. Deputado do Parlamento de Moçambique, a questão colocada pelo Presidente da Comissão de Saúde de Cabo Verde relativamente à prevenção e ao diagnóstico precoce e à questão da confidencialidade, pois essa questão coloca-se relativamente ao estigma aqui, como se colocam noutros países. Só para lhe dar um exemplo, nós tivemos um problema no lar de terceira idade, uma má gestão de um processo, até pelo próprio médico, implicou no estigma dessa idosa, e não fosse pronta a intervenção da Comissão Nacional da SIDA, a idosa preparava-se para ser expulsa do lar. E se vos disser que foi um médico que geriu este processo, geriu muito mal. E, portanto, não estamos a falar de um técnico indiferenciado, que não conhece a doença, que não conhece a forma como ela se transmite, e, portanto, comportamentos destes, do meu ponto de vista, e aqui a minha opinião só me vincula a mim, são tão graves como aquelas que o Sr. Papa preferiu na sua visita a Angola. Portanto, não podemos aceitar este tipo de atitudes. O mesmo se passa com crianças, por exemplo, nas creches e nos jardins de infância. Sei que os pais têm imenso cuidado em não divulgar que são portadores, porque efetivamente os outros pais também não aceitam. E, portanto, nós, do ponto de vista do estigma, temos muito a fazer relativamente a esta doença. Nós sabemos que ela é incurável, mas que, sendo tratada a tempo, é possível que as pessoas possam conviver com a doença como outra doença qualquer. E, portanto, esse trabalho de se me perguntam qual é a receita, não sei se é tirar a doença deste silêncio, falar, eu acho que é importante falarmos, porque nós sabemos que não há grupos de risco, isto dizer que são os toxicodependentes, que são as prostitutas, não é verdade. Nós sabemos neste momento em Portugal que a transmissão já não é só o grande grupo dos toxicodependentes, é também dos heterossexuais e, portanto, como há pouco bem dizia, o problema das mulheres que estão infectadas no seio da sua família e, portanto, do ponto de vista do estigma, acho que é um trabalho a fazer e eu penso que temos que trabalhar em rede com as instituições públicas e privadas. Eu penso que os políticos têm que também dar o exemplo no sentido de ser porta-vozes e falarem das questões. Não, e estou de acordo que não podemos partidarizar estas questões, que são transversais, que afetam todas as classes sociais e toda a sociedade. Parece-me que a detecção precoce é fundamental, porque sabendo nós que não existe ainda cura, mas que existe tratamento e que ele é viável, só temos que poder tratar as pessoas a tempo e horas. E, portanto, eu acho que a detecção é importante. É óbvio que a confidencialidade é fundamental pelo estigma que ainda está associado à doença, mas eu acredito temos que ter uma atitude e um comportamento, todos nós, figuras públicas, políticas, no sentido de dizer que a doença não se transmite por um abraço, por um aperto de mão, no trabalho, e, portanto, que as formas de contágio não são essas e podemos conviver, podemos sorrir, abraçar as pessoas, que não é desta forma que a doença se transmite. Obrigada.
Eu gostaria de fazer só aqui um pequeno parênteses relativamente à questão da estigmatização e da discriminação. Efetivamente, a Associação Abraço é da opinião que o desconhecimento provoca medo. Nós temos medo daquilo que desconhecemos e só por uma informação sistematizada é que conseguimos atingir que as pessoas sejam integradas na sociedade devidamente. No entanto, não achamos, e não o praticamos, não achamos que é com campanhas publicitárias que mostram pessoas que portadoras do IH-Sida em estádio terminal que nós vamos deixar que esta discriminação caia por água abaixo. Não, só estamos a agravar. Todas as campanhas publicitárias que foram preferidas pela Associação Abraço vêem sempre o uso do prestativo de modo presenteiro, de modo a fomentar de forma consciente e informada o uso do prestativo. Era este pequeno carentes que eu queria deixar relativamente à estigmatização, porque eu acho que não é mostrando pessoas seropositivas em estados terminais que nós vamos conseguir que as pessoas alterem comportamentos.
Yeah, the Honourable Member of Parliament from Cape Verde asked, my good friend asked about the health situation in Kenya. We operate public plus also private. It's a mixed, but it's more, there's not sufficient funds to run a public national service health system. Although we tried to pass this in Parliament, it didn't work out because the budgetary requirements are very big. That's the model that we have, is private plus public. As to the budget put to the health ministry, it is around 15% to 20%. It's not adequate. Most of that money has been requiring be required to deal with the infrastructure, more or less put up hospitals, enlarge the treatment centers and so on. So it's not also adequate, but there's a big debate about focusing very heavily on it. I'm afraid I didn't bring with me the child mortality rate in the country. But they are I think the main thing is that it's the will of leaders to get down to this issue. The issue is very big. It's very big. It's not only the orphans and vulnerable children. All children are affected by lack of action in these particular areas. And I was interested about what I think Anna Filgaris talked about corruption. Also, my friend talked about corruption. We all know that this is a big issue. Corruption is everywhere. In fact, even in the U.S. under Obama, they're saying they're going to pass the budget without earmarks. But I didn't know what earmarks were all about. So when I went deep into finding out what earmarks were, they were actually what in Africa would be real corruption, because members of Congress cooperate in passing bills if part of the money they want to do in their own districts, do certain things which are not well defined, is allowed. And these monies are very big. Some places, they're $20 million. And $20 million in Africa would be a very large percentage of a national budget. So really, corruption is a big issue. It is in the mind, it is in the actions of everybody who has a leadership position. Everyone, let us not say that it's only in Africa. I think that we tend to fall prey to being blamed only as the people who are corrupt. But really, I think when the money and what is to be shared is so small, the idea of corruption hits much harder than when what is to be shared is so big, like in the United States. But I'm glad that this is a thing that we are all looking at, all of us together. Question of polygamy. I think in Africa, we are very big-hearted. We actually legalize polygamy. But here in Europe, United States, China, wherever, there is polygamy. And here it's stated that because you fear the law, so you maintain polygamy through friends, girlfriends all over the place. And I think more money gets spent there than our polygamous wives at home. But anyway, I think it's an issue that needs a great deal of discussion and understanding. As we progress, more of this will be refined, and I hope that we have a better society. And once again, I want to thank AWEPA. They really, really, really have an impact, particularly in Africa, on the way they are helping us discuss these matters with experts and all the people concerned together. Thank you very much.
Eu, para terminar, gostava de falar sobre aqui três tópicos que tomei conta. Um deles incide sobre a questão da corrupção, em que temos que analisar que é um dos problemas grandes hoje das sociedades mundiais, não só africanas, mas também europeias, e é importante também perceber os corruptores e os corruptos. Isto é, para haver um corrupto tem que haver um corruptor e às vezes, portanto, tem que se fazer análise nos vários pontos porque o sistema é interdependente e tem que ser analisado no seu todo. A Transparência Internacional tem um conjunto de estudos sobre esta questão e é importante perceber as coisas das suas várias óticas. O método mais eficaz de educação é o método do exemplo. Quando se dá o exemplo, pode-se falar do exemplo que se dá. Ou seja, quando se educa uma criança através do exemplo dos seus progenitores e do exemplo que vai vendo nas sociedades, esse método é eficaz. Quem dizia isto era o Mahatma Gandhi, que transmitiu esta informação. E quando se faz a educação pelo exemplo, também há uma outra aproximação sobre a postura de educação, que não é fazer só educação para as crianças. Ou seja, ou quando se faz qualquer processo educativo, tem-se o princípio do aluno e o mestre. Mas esse princípio da escolástica é um princípio que neste momento já não vai funcionar. Nós temos que ter a pessoa no centro da atividade e da ação pedagógica. E só isso é que poderá capacitar as pessoas, só isso é que poderá dar competências às pessoas para que elas, em livre escolha, cheguem ao alcance da sua autonomia. Por fim, a questão da segurança humana é uma questão que, de facto, deve ser abordada, sobretudo num período de crise. É uma resposta decorrente das questões dos direitos económicos, sociais e culturais. Eu sugeria-lhe que visse o relatório do PNUD de 1994 e também autores como Charles Filipe David, como autores da Universidade de Coimbra, neste caso o professor José Manuel Pereza, entre outros, onde tem alguns estudos sobre a segurança humana e de que maneira é que a segurança humana é condicionante no trabalho e na ação política e na abordagem política sobre estas questões de desenvolvimento. Por fim, eu gostaria de ficar com uma mensagem que penso que foi Mandela que a deixou nos tempos em que esteve preso. Dizem que os homens têm medo da escuridão, mas de facto o que eles temem é a sua própria luz. E se nós não formos os atores de dar a luz para que os jovens e as crianças possam ter a sua autonomia, toda a estratégia será um fracasso. Obrigado.
Ladies and gentlemen, I thank the members of the panel for their presentations were very clear, for the way the questions were answered to. Thank you very much. I thank the audience for your active participation. Some of you raised again the hand for an intervention, but sorry, I must say for the time being only. No, it's not possible now. We will have a coffee break for only 20 minutes, because we are running out of time. But I thank all of you. The second session was, like the first one, very successful. 20 minutes for a break. Thank you.